As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
É oficial, o Ministério da Saúde, através do portal do Serviço Nacional de Saúde, confirma a indicação que já tinha sido avançada pela ERT no início desta semana. O bloco de partos e a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes vão fechar durante este sábado e domingo, sendo que a normalidade no atendimento só será uma realidade a partir das 9 da manhã desta segunda-feira, 16 de janeiro. Aliás, o bloco de partos fica inacessível já a partir das 9 da manhã desta sexta, enquanto que a citada urgência só fecha portas pelas 21 horas. Ao que tudo indica, quem necessitar de recorrer às valências será reencaminhado para o Hospital Distrital de Santarém, até porque a unidade de Caldas da Rainha também irá estar condicionada no fim de semana. A Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português apela à população para que manifeste o seu descontentamento perante o novo aumento anunciado para a fatura da água, exigindo que a decisão seja revertida. Em comunicado enviado para a redação da ERT, o PCP considera então como escandaloso o aumento de 31% imposto desde agosto último aos consumidores da Tejo Ambiente, sendo que nessa subida, recorde-se, estão incluídos os 6,7% já aprovados em reunião do Executivo na Bantino, merecendo parecer favorável dos eleitos do Partido Socialista, acusado pelo PCP de ter aproveitado a primeira reunião de Câmara de 2023 para oferecer mais uma prenda envenenada aos tomarenses. A Comissão Conselhia do Partido Comunista Português considera inadmissível mais este aumento que é imposto à população do Conselho de Tomar. Importa recordar que na recente Assembleia Municipal, Bruno Graça, eleito da CDU, tinha denunciado as contas da Tejo Ambiente face ao primeiro semestre de 2022, resultado negativo a rondar 1,5 milhão de euros.
Que benefícios e que prejuízos para o Conselho, para a economia do Conselho e para o desenvolvimento e para o emprego e para essas coisas todas têm, a agregação ou não agregação? Sendo certo que essa ideia que vai passando de Presidente de Câmara em Presidente de Câmara, e desculpe que lhe diga, quer dizer, que é imperiosa a agregação para ter fundos comunitários, já que hoje foi falado na Câmara de Alcanena, e eu remeto novamente para a Câmara de Alcanena, que não está agregada a coisa nenhuma e que tem fundos comunitários aprovados de saneamento em 2021. Portanto, quer dizer, o que era obrigatório era que houvesse parcerias, não era obrigatório que houvesse agregações. Essa desculpa, essa justificação, como se tivessem sido empurradas para essa solução, é duvidosa, é no mínimo muito duvidosa. Portanto, Não te olho. Mesmo nesse caso, não quer dizer que justifique a agregação, porque há outra parte que é saber que benefícios e prejuízos é que houve para o Conselho, ou que há para o Conselho, com a constituição da empresa, em termos de emprego, em termos de fixação de pessoas, tudo isso deve ser ponderado. E essa discussão tem que ser feita também. Portanto, há aqui duas discussões que têm que ser feitas. Uma é o serviço prestado e, de facto, a evolução financeira e económica da empresa. Essa é uma área que tem que ser discutida. A outra é discutida se vale a pena e se Tomar ganha neste momento alguma coisa com esta agregação.
PCP apela à mobilização da população de Tomar face ao aumento na fatura da água, aumento aprovado em reunião de Câmara de 6,7%.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os trabalhos das obras de requalificação da Rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra, em Tomar, estão na reta final. Durante a manhã desta quinta-feira, por exemplo, foi possível verificar no local que já estão a ser colocadas as guias no pavimento, guias essas que servem de referência para as marcas rodoviárias, não só para a circulação automóvel, mas também nas futuras passadeiras. A realização destes trabalhos mostra que já não será colocada mais nenhuma camada na estrada, tal como tinha sido avançado na recente reunião da Câmara de Tomar. Ou seja, permanecem os desníveis consideráveis ao longo da Rua Coronel Garcês Teixeira, quer nos acessos a garagens e principalmente no logradouro situado em frente ao Jardim de Infância Raul Lopes, plataforma onde já são visíveis algumas batidas no ladrilho. Não é por isso de descartar que ainda seja feita alguma modificação a esses desníveis, tornando-os mais transitáveis.
Rádio Air, informação.
As obras de requalificação da envolvente da Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, deveriam ter terminado em novembro último, mas a verdade é que estão longe desse desígnio. Está em causa um investimento na ordem dos 211 mil euros, sendo que a intervenção começou na primeira quinzena de maio de 2022 e tinha um prazo de execução de 180 dias, já largamente ultrapassado. Este atraso foi, aliás, tema em análise na recente reunião do Executivo, à altura em que Tiago Carrão, o vereador do Partido Social Democrata, pediu a explicações sobre a obra, referindo mesmo que não houve registro para um pedido de prorrogação. Na resposta, Anabela Freitas explicou que o empreiteiro solicitou um adiantamento à autarquia no sentido de ele próprio fazer um adiantamento ao fornecedor de materiais. A Câmara já acedeu a essa intenção e agora está à espera que a empresa Calaveiras Unipessoal apresente as devidas garantias para que a verba seja libertada.
Os materiais a utilizar agora no final da empreitada. Os fornecedores de materiais estão a pedir, antes do fornecimento de material, que haja um adiantamento de pagamento ao fornecedor. E foi feito um pedido por parte da empresa se a Câmara podia fazer um adiantamento. Como sabem, há um cronograma financeiro, é pago, pode haver um adiantamento a qualquer altura da obra, mas é pago de acordo com os autos de medição. Pediram-nos um adiantamento para poder adiantar ao fornecedor dos materiais que vão ser utilizados agora em obra, adiantamento esse que nós deferimos mediante a apresentação de caução bancária, garantia bancária ou caução, portanto tem que haver. E está neste momento agora a decorrer a fase da empresa, portanto já foi notificada que sim, que aprovávamos o pedido de adiantamento. Mas tem que nos apresentar os documentos para que o possamos libertar e, portanto, está agora nesta fase.
Obras de requalificação à envolvente da Biblioteca de Tomar já com um atraso na ordem dos 2 meses. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou a detenção de 4 pessoas no decurso da última semana, na sequência de ações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. Um dos detidos foi apanhado a conduzir em estado de embriaguez e o outro foi agredido uma pessoa com recurso à arma branca, precisamente em Torres Novas. Houve ainda 2 outras ocorrências relacionadas com o cumprimento de mandato no âmbito rodoviário. A PSP confirmou que foram fiscalizadas 1.485 viaturas. Com recurso para radar, com detecção para 68 infrações. Destas, 14 dizem respeito a excesso de velocidade, 11 por falta de inspeção periódica obrigatória e 2 por falta de seguro de responsabilidade possível.
Rádio Web, a primeira a informar.
Guilherme Isidro, secretário do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, lançou um conjunto de alertas sobre o futuro dos bombeiros em Portugal. Assim foi por ocasião da celebração dos 74 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros do Entroncamento, altura em que o dirigente apelou à união no setor e criticou o que considerou como atitudes de conveniência local e individual de alguns dirigentes associativos, comandos e bombeiros. Guilherme Isidro quer operacionais motivados e que tenham orgulho no papel que desempenham junto das comunidades.
A Liga dos Bombeiros Portugueses, enquanto representante das associações humanitárias, das entidades detentoras dos corpos de bombeiros, dos comandos e dos bombeiros, não deixará sempre que seja necessário de alertar, apelar e exigir que sejam assumidas as responsabilidades por todos e cada um dos agentes políticos e sociais. É esse o nosso dever e compromisso para com os bombeiros e a sociedade. Porém, se os dirigentes associativos, comandos e bombeiros não se unirem em torno de objetivos estratégicos na defesa dos bombeiros, como um todo, e alguns persistirem em tomar atitudes de conveniência local ou individual, temos a certeza que os bombeiros portugueses vão acentuar as suas dificuldades organizacionais, financeiras e de funcionamento. É tempo de união, de darmos as mãos, em nome do coletivo, sacrificando o individual, por muito que isso nos possa custar. Portugal tem de ter federações de bombeiros representativas dos interesses das suas regiões, associações humanitárias, económica e socialmente estáveis, corpos de bombeiros dotados de material, equipamento e de bombeiros motivados, orgulhosos do seu trabalho em prol dos cidadãos, que acreditem no presente e no futuro, de ao menos comandos qualificados, motivados e enquadrados no seu Comando Nacional de Bombeiros que exigimos, de dirigentes associativos conscientes dos seus deveres e participativos mas também com direitos de um movimento associativo e sócios e beneméritos interessados na atividade social das suas associações humanitárias, de cidadãos que sintam que os bombeiros são os seus bombeiros e que no momento em que precisam, eles já estarão a seu lado, dizendo presentes.
Mensagem forte da Liga dos Bombeiros Portugueses para com os bombeiros, nomeadamente para as associações humanitárias, comandos e, claro está, os operacionais.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar venceu na deslocação ao reduto do Hockey Clube de Braga por 2-5 em jogo a contar para a 12ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Foi um desempenho muito positivo dos Leões na sequência do que tinha acontecido diante do Sporting na ronda anterior. A equipa de Nuno Lopes mereceu os 3 pontos, pois foi a melhor e aquela que mais fez por ganhar. Manteve assim a 7ª posição, agora com uma vantagem mais confortável em relação ao Parede, o seu mais direto perseguidor. Vamos aos resultados. 12ª jornada, 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, Sporting 5, Murches 5, Paços de Arcos 3, Porto 8, Benfica 8, Parede 1, Hóquei Clube de Braga 2, Sporting de Tomar 5, Valongo 6, Ribadave 5, Oliveirense 6, Juventude Viana 4 e Famalicense 4, Barcelos 8. Na frente continua o Benfica, 33 pontos, 2º Porto com 31, 3º Sporting 29, 4º Valongo 27, 5º Barcelos 26, 6º Oliveirense com 18, 7º Sporting de Tomar com 17, 8º Parede com 13, 9º Ribadave com 12, 10º Famalicense e Hóquei Clube de Braga com 10, 12º Juventude Viana com 7, 13º Paços de Arcos com 6, 14º e último o Murches com 5 pontos. No contexto do plano de inovação do agrupamento de escolas templários de Tomar, foi criada no ano letivo 2020-2021 uma nova disciplina curricular de História e Tradições de Tomar, precisamente destinada aos alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade daquele agrupamento. Entretanto, criada também um agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. Para o melhor se desenrolar da disciplina, foi criado um manual da autoria do professor tomarense Carlos Trincão e com ilustrações de Joana Trincão, no sentido de oferecer o manual, a partir desse ano letivo e para os seguintes, a todos os alunos destes níveis de ensino de ambos os agrupamentos de escolas, o município publicou 2.000 exemplares, dos quais alguns passarão também a estar disponíveis para venda no posto de turismo, pelo valor de 5 euros. Como referiu em reunião do Executivo, o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, o manual é um importante instrumento para os alunos, professores e famílias, para melhor conhecer e estudar a história de Tomar e também, no âmbito da nova disciplina, um caso de exceção no país.
Os agrupamentos escolares têm, na componente curricular, têm uma pequena percentagem que podem localmente decidir sobre que conteúdos, portanto, oferecer aos alunos. Em Tomar, o que se decidiu foi precisamente introduzir, criar uma nova disciplina, a disciplina de História e Tradições de Tomar. Portanto, há 2 anos esta parte, no primeiro ano apenas o agrupamento de templários e desde o ano passado os 2 agrupamentos escolares, portanto, têm, neste caso, no primeiro ciclo, a ideia, entretanto, também chegar ao 2º ciclo, ou seja, ao 5º e 6º ano de escolaridade, mas para já ainda apenas no primeiro ciclo, a componente de História de Tomar. Existindo essa disciplina, e que eu diria que não posso assegurar que seja única, mas diria que é seguramente praticamente única no país, a este nível, o que entretanto desenvolvemos, neste caso naturalmente agradecendo aos 2 autores, ao Carlos Trincão e à Joana Altonen, portanto o desenvolvimento deste manual, portanto naturalmente quisemos trazê-lo para poder tê-lo à venda no posto de turismo para que turistas e também municípios o possam adquirir, mas o mais importante não é isso, o mais importante é que ele é um manual com que os alunos, os professores, mas também as famílias podem trabalhar as várias matérias da história e das tradições ao longo dos séculos no caso de Mar. E, portanto, é mais uma excelente demonstração do quanto a educação em Tomar é, de facto, uma educação de excelência e uma educação que proporciona aos nossos alunos e à comunidade não só a excelência dessa educação, mas também alternativas diferenciadas em relação àquilo que acontece em muitos outros sítios do país.
manual de acompanhamento à disciplina curricular de História e Tradições de Tomar. O livro está também à venda no posto de turismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Hospital de Tomar está a receber, até 16 de janeiro, uma exposição de pintura da autoria de Aura Vaz. São 15 aguarelas que têm por mote paisagens relativas à cidade nabantina, bem como a festa dos tabuleiros ou os templários. A entrada é livre e os trabalhos ficarão presentes no átrio principal da unidade de Tomar. A Herde esteve presente na abertura da exposição, à altura em que Carlos Gil, vogal executivo da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, referiu a importância do hospital em estar virado para o exterior, promovendo iniciativas lúdicas e culturais.
É sempre muito importante o hospital estar virado para o exterior. Nós não prestamos só cuidados de saúde, é a nossa função máxima, principal, mas temos espaços amplos que nos permitem que sejam utilizados de forma lúdica, digamos assim, por artistas para mostrarem os seus trabalhos de forma gratuita, no fundo, porque noutros sítios teriam que pagar eventualmente para ter acesso a estes espaços. Aqui no Centro Hospitalar nós já fizemos exposições em Torres Novas, já fizemos em Abrantes, estamos a fazer em Tomar. Por isso é sempre muito gratificante termos o contributo dos artistas da região. Mais a mais, a doutora Aura vai trabalhar connosco de forma mais assídua na organização da Festa dos Tabuleiros, porque o Centro Hospitalar vai participar na Festa dos Tabuleiros com uma rua. Vamos ter que enfeitar uma rua e vamos ter que organizar um tabuleiro, não é? Um tabuleiro. Por isso vai ser um desafio também para os profissionais envolvidos nesta questão. Por isso eu quero agradecer todo o seu empenho, toda a sua dedicação neste projeto que, sendo do Centro Hospitalar, é de todos.
A iniciativa surge no âmbito da colaboração com a Comissão das Atividades Sociais do CHMT e da Liga dos Amigos do Hospital de Tomar, para quem reverterá 70% da receita das vendas efetuadas durante a exposição, como referiu depois a pintora Aura Vaz.
Trouxe aqui ao Centro Hospitalar um pouco do trabalho que tenho vindo a desenvolver desde 2019, principalmente a partir de 2021. Trata-se apenas do meu hobby, que tenho feito de coração, portanto, desde esta altura, a minha visão sobre a cidade e também sobre a temática dos tabuleiros, que vamos iniciar agora o ano da festa, e portanto trouxe aqui alguns trabalhos mais recentes, portanto tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos sobre a cidade. Como tenho feito ao longo das últimas duas exposições também tive no ano passado, vou ter cópias das aguarelas disponíveis, das quais, portanto, 70% do verão para a Liga dos Amigos do Hospital de Tomar, que tem feito um trabalho de lavagem dos utentes e decidi, portanto, ter esta missão solidária com a venda das cópias das minhas aguarelas. Portanto, 70% do verão para apoiar a Liga dos Amigos. Portanto, isto é como se fosse iniciar aqui uma colaboração que terei com a Comissão dos Trabalhadores, que irá desenvolver aqui um trabalho relacionado com a Festa dos Tabuleiros.
Exposição de pintura no átrio do Hospital de Tomar, pinturas que são relativas ao Conselho, destaque para a Festa dos Tabuleiros e para os Templários.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.